Olá, eu sou Andresa Boni e este é o Opinião.
Domingo é comemorado o Dia das Mães. Aproveitamos a data para falar sobre saúde mental na maternidade. Você, mãe, se sente cansada? Como equilibrar a dedicação aos filhos com a vida profissional e pessoal?
Sou a favor.
Ah, não sei. Depende.
Sou contra.
Opinião.
Opinião.
É cansativo fisicamente, mentalmente, emocionalmente também.
Eu sinto que eu fico em falta. Existe uma cobrança bem grande.
A sobrecarga é muito maior para a mãe, mesmo que tenha um pai do lado.
Toma até alguns remédios, às vezes, para dormir melhor, por conta da rotina que é muito puxada.
Trabalho que geralmente é de segunda a segunda, não tem feriado.
Trabalho, né, fora, trabalho em casa, né, cuida dos filhos, né, e a gente sempre fica por último, né.
Recebemos a psicóloga clínica e psicanalista Fê Lopes, a atriz e roteirista Ellen Ramos e a médica pediatra e professora titular de pediatria da Universidade de Itaúna, Marielle Rios. Que bom que vocês estão aqui hoje com a gente para essa conversa. Então, o nosso foco hoje é a saúde mental das mães, né? Acho que quando falamos isso, estamos aqui falando em busca de um bem-estar. De uma forma geral aí, vocês que atuam nesse segmento, conversam com muitas mães, como é que está a saúde mental delas?
Acho que as mães estão bem cansadas, sobrecarregadas. E às vezes a gente tem uma esperança de melhoria, ver que as coisas estão mudando, mas eu não sei, às vezes eu tenho a sensação que está mudando só ali numa micro bolha, um discurso mais de divisão, mas na prática eu não vejo muito acontecendo mesmo.
O que eu vejo é que você tem mudanças, mas que são mudanças muito individuais, né, do seu núcleo. A gente tem poucas propostas de mudanças que vão pensar em estratégias para que mães, no plural, possam não estarem tão cansadas, né? Então, estou falando isso pensando nas questões sociais, nas questões políticas, que vão olhar para como é que a gente cuida desse social composto por crianças, mães e famílias, né? As estratégias individuais que cada um faz lá na sua casa, acho até que algumas pessoas têm conseguido mudar poucas coisas, mas o grosso ainda é muito difícil, uhum, né?
A doutora Marielle diz que quando com a chegada do filho percebeu que há um abismo entre os livros de medicina e a vida real, não é, doutora Marielle? Que abismo que é esse?
Nossa, é um abismo imenso, né? Entre entender o que é um cuidado de uma criança 24 horas por dia e equilibrar várias outras funções, além do ser mãe, né? Do que aquilo que está ali no livro, que está olhando puramente a criança, uma criança, vamos dizer, única, que não é plural, né? Então, para mim mesmo, trabalhando com criança, foi um choque, essa disponibilidade, né? Esse entregar o seu tempo 24 horas por dia, mesmo quando você não está próxima.
E gente, esse abismo, né, é talvez assim, por uma falta de informação ou por uma romantização da maternidade?
Eu acho que tem um lugar de estrutura social mesmo, que é o que a Fê estava falando. Eu acho que tem um lugar que falta política pública de acolhimento para as famílias, de acolhimento para as mães. Falta muita informação ainda, no sentido massa, assim, sem ser esse livro ou outro que uma pessoa ou outra fica sabendo. Eu estou falando assim, da comunicação de massa mesmo. Como que essas mães, esses pais, essas famílias têm acesso à informação, né, de criação. E não só a informação, mas têm acesso ao apoio, né, social, assim, uma rede de apoio que eu acho que deveria também ser concebida assim, pelo governo, né? Então, eu acho que o primeiro abismo é esse, né? O abismo estrutural. Aí depois do abismo estrutural, eu acredito que vem o abismo ali mais do indivíduo, né? Nossa, como que eu vou colocar em prática isso que eu estou lendo, né? Isso que eu estou aprendendo, como que isso é possível? Porque você lê, vê o que você tem que fazer, mas na prática você tem que trabalhar 10 horas por dia, você tem que fazer comida, você tem que dar uma alimentação saudável, mas como é que você cozinha se não tem, falta tempo? Enfim, aí vai virando um dominó ali de problemas.
Total, né? E tem essa coisa de a vida real, quanto a doutora Marielle falou, eu lembrei de uma frase do Criolo, que ele fala que o mundo real não é o rancho da pamonha, assim, né? Então, quando a maternidade real não é aquilo que a gente leu nos livros, não é aquilo, até porque tem uma coisa que você só vai viver quando você está ali na experiência, né? Você só vai entender quem é você quando você cruza essa ponte, quem é você como mãe, quem é essa criança que chegou, quais são as demandas que ela tem.
A criança é única, você é a única, não é?
Isso, né? A tua rede é única, você está imaginando que a rede vai ser super presente e de repente não é, ou você imaginou que não era e é, e aí você tem que demandar coisas. A gente também vive num momento histórico que muitas pessoas vão ter a primeira relação com o bebê quando tem um filho, né? Que é muito diferente das nossas avós, por exemplo, que cresceram num grupo que, sei lá, você tinha bebês próximo de você, você sabia cuidar de bebês, você vivia essa experiência. Hoje em dia, muitas mulheres vão viver essa experiência na maternidade.
E a quem interessa essa romantização? Eu fico pensando, né, no sentido de idealizar que a mãe é perfeita, que o colo da mãe é o melhor, que a mãe sabe tudo, que a mãe resolve.
Eu acho que interessa esse status quo, né? Interessa manter as coisas como estão. Porque a mulher, enquanto ela se preenche dessas coisas, né, de que existe um dom, de que existe um instinto, que só ela consegue fazer, que só ela consegue entender o filho dela, enquanto a mulher vai vestindo isso, achando que é uma capa de Mulher Maravilha, na verdade, ela está recebendo bolas de chumbo nas costas, né, para carregar. Então, fica muito pesado para a gente, interessa a essas pessoas que já perceberam também o quanto é difícil cuidar de uma criança, né? Que a gente romantize isso, essa romantização uma forma de manter as coisas como estão.
Alguém fica cômodo nesse sentido, né? De achar que a mãe pode tudo, Ellen?
Eu acho que tem um lugar aí, eu falo muito do patriarcado, né? E acho que não é só no pai, mas é no sentido, no poder mesmo, né? Enquanto as mães estão ocupadas, as mulheres estão ocupadas, e não só as mães, né? Geralmente a rede de apoio das mães são mulheres. Ela não precisa ser mãe para você ser uma mulher que está ocupada com a criação de crianças, né? A gente, eu, enfim, sou uma pessoa classe média, mas você vai numa comunidade, a mãe que sai para trabalhar deixa os filhos, né, com as mulheres da comunidade para cuidar. Então, são as mulheres que estão nessa função de criação, de cuidado, enquanto os homens estão na função ali ainda de trabalhar mais, ou seja, de ascender mais profissionalmente, de ficarem nos cargos de poder. E enquanto a gente não, né, fazer uma reviravolta nessa estrutura, o cargo de poder vai continuar para os homens, né? E a gente vai continuar cuidando das crianças. Então, isso serve muito ao poder do patriarcado mesmo, ao poder social dos homens.
Vem melhorando, não é? Mas ainda falta muito. Acho que penso que vem melhorando no sentido das mulheres estarem, né, falando, ter um espaço de fala, não é?
Sim, vem melhorando, mas vem melhorando para uma bolha, que a gente fica com uma sensação de que está melhor, porque provavelmente a gente circula na mesma bolha, né? Então, isso que dá essa experiência de que parece que está diferente. E melhora, mas ainda assim, a gente ainda tem a carga mental que é de demandar ao outro, pensando no que você tem uma parceria hétero, você está com um cara, você vai demandar para ele o que ele precisa fazer. Precisa ligar para o pediatra, precisa fazer o almoço. Você já fez a lancheira? E aí, você está conectado, eu estou aqui gravando o programa, mas estou pensando quem que vai fazer a lancheira, como é que vai para a escola hoje, será que já acordou? Isso a gente ainda não... Essa bola a gente ainda não passou.
Agora, lendo sobre esse assunto, eu vi uma frase interessante que eu acho que vale a pena colocar aqui, que é a seguinte: uma mãe cansada não está cansada de ser mãe. Quer dizer, para chamar a atenção, quando a mulher reclama do esgotamento, de toda essa carga mental, ela não está reclamando de ser mãe, não é verdade, doutora Marielle?
Exatamente. As meninas falaram muito bem sobre essa questão da bolha, né? E já existe, inclusive, um movimento dizendo que só se fala mal da maternidade, porque a internet agora virou só fala mal da maternidade. Mas o que eu vejo é que a realidade, né, geral, ela é bem diferente do que a gente vive, né? E é importante que as mulheres continuem falando e falando sobre esse assunto, porque eu acredito muito que as mudanças ocorrem em etapas, né? Então, a gente está numa etapa muito de falar para que as pessoas entendam, né? Para que uma mãe possa dizer que ela está exausta e que as pessoas não só balancem a cabeça e digam, entendi, né? É importante que as pessoas comecem a entender os problemas e começar a confabular soluções.
Agora, será que sempre foi assim ou há algo diferente agora nessa geração de mães ou não? Apenas estão colocando para fora isso?
ali acho que a gente está em passos de formiga, acho que a gente, claro, está dialogando, falando mais, mas é aquela coisa, você vai falar, a mãe está exausta, ah, eu estou exausta, e as pessoas nem só não balançam a cabeça, mas elas falam assim, ah, mas é uma bênção, né? Tipo assim, tem que agradecer.
Sente culpa, né? Quando
é claro,
quando
as pessoas, eu falo muito, eu defendo muito que a culpa ela não é da mãe, a culpa é do outro que a mãe absorve para si, né? A culpa ela já começa ali na gravidez que o outro está colocando para você, imputando em você, para que desde ali dessa estrutura de quando você pensa em começar a ter um filho, de quando você engravida, você já vai absorvendo, bebendo esse copo de culpa, porque na verdade ela não é sua, ela é do outro, ela sempre vem da crítica do outro, ou do outro que eu digo, pode ser até da sua família, da sua mãe, do pai, do avô, da tia. É tipo, nossa, mas vai deixar, ai, mas você tem coragem de deixar na creche? Ai, mas vai, sabe, então você vai, às vezes, uma hora você vê que você está afogada na culpa, mas assim, você fala, gente, não fui eu que entrei nessa piscina, alguém me empurrou, né, na hora que você começa a se questionar, assim.
Quando as mulheres chegam, né, com essas questões todas, a culpa deve ser uma delas, não é, Fê? Quando elas chegam, procuram por uma ajuda. O que dizer para essas mulheres que chegam com esse sentimento?
Acho que um tanto é isso que a Ellen está falando, que a gente poder localizar socialmente em que lugar que essa mulher está e o que, que tem a ver esse cansaço com as estruturas que oprimem ela, né? Acho que um tanto é isso. O outro tanto é poder relembrar o que, que você tem de rede. Você pode construir, inclusive, porque também, junto com essa ideia de uma maternidade que a gente está desromantizando, tentando, tem um pedaço que a gente romantiza coisas que deixam a gente, enquanto mães, mais sozinhas. Que é, só eu sei fazer, só do meu jeito é melhor, a comida tem que ser eu que faço, porque se não... Aí você não pode ir para a escola, até tá pensando num recorte social em que isso seja possível, né? Mas você vai tendo uma série de coisas que, na real, te afastam mais. E quando a gente pensa na maternidade de uns anos para trás, ou mesmo saindo dessa lógica ocidental, urbana e tal, isso era muito mais vivido em comunidade. E viver em comunidade significa que eu cuido do meu filho de um jeito, mas a Ellen cuida de outro. Sim. E eu, legal, quero que ela fique, a gente é uma rede, e hoje eu vou ficar com as crianças, amanhã você vai ficar. Mas para isso eu preciso ter condição de suportar o jeito do outro, né?
Muito interessante, é verdade. Vocês usaram muito essa palavra rede hoje aqui no programa, não é, doutora Marielle? Como a Fê colocou, é preciso que faça uso dessa rede e entenda que cada um, né, age aí do seu jeito. E a gente ouve muito a palavra terceirizar, que também às vezes vem com um peso gigante, não é? Mas está terceirizando e às vezes é preciso também para a saúde mental. E não está errado isso, não tem nada de errado isso quando é possível, quando a pessoa tem essa possibilidade.
Sim, o uso da palavra terceirizar hoje me incomoda profundamente, né? Porque o que vocês estavam falando aí da culpa. Geralmente, quem tem culpa é quem mais está fazendo e menos deveria ter culpa, né? Quem não está fazendo nada, quem está deixando de fazer o seu papel, nem sabe, provavelmente, que deveria estar fazendo aquele papel e não tem a menor culpa. Então, geralmente, eu converso muito isso com as mães no consultório. Quem sente culpa é quem faz. Quem não faz, não, né, não está ligado nisso.
Voltar esse bloco aqui... conversando não com a médica pediatra, não com a atriz roteirista, não com a psicóloga, mas com as mães, não é? Quando vocês começaram a viver, a vivenciar essa experiência, qual foi a maior surpresa, assim, que trouxe? Nossa, isso ninguém me falou, eu nem imaginava.
Tudo.
Tudo.
Todo dia, né? Que isso ia continuar se surpreendendo, assim. São quase 10 anos já de maternidade e que você continua olhando e falando, caraca, é meu filho mesmo, né? Isso aí, sou mãe, é um cargo, esse, é um cargo de, que cai assim, você fala, é isso, né? Fiquei adulto, assim, sou adulto e sou mãe.
Aqui na minha família, na minha casa, o modo como eu fui criada é, vai lá, vai ser independente, não vai depender de homem, mas ninguém me contou que ia ser me dado uma tarefa a mais e não ia ser tirada nenhuma, né? Então, para mim, o desespero maior foi, peraí, quando que isso vai passar? Não vai passar. A partir de hoje, não sou eu que defino todos os meus caminhos profissionais, eu não posso fazer tudo o que eu quero, eu não posso lutar com vontade absurda e planejar tudo da forma que eu quero. E isso doeu muito nessa independência que foi cultivada em mim na infância. Eu acho que isso foi o que mais chocou.
É isso, você se torna esse cargo e ele toma conta mais o tempo do que qualquer outra coisa na sua vida. E isso é assim... Até você entender isso e se adaptar, eu não sei, eu falo que é um tsunami que passa na vida, você se segura e fala, meu Deus, o que, que eu faço? E até quando as pessoas vêm para mim e falam, ah, eu não sei, eu tô pensando em ser mãe, eu tenho um pouco de vontade, eu falo, olha, interessante, mas não é um móvel que talvez você devolva se você não gostar ou você passa para frente, né? É pro resto da vida mesmo, assim, né? É pro resto da vida mesmo, todos os dias da sua vida, né? Então, eu falo assim, pensa muito, porque é muito legal se você quiser, realmente, se for um desejo latente, ótimo. Eu acho que é revolucionário ser mãe também, é muito interessante, eu gosto bastante.
Agora, assim, pensando nessa questão que vocês colocaram tanto da responsabilidade que sempre recai sobre a mãe, sobre a mulher, a gente tem que pensar agora então, como mudar isso até, né, com os parceiros também, de fazer, cair a ficha de que a responsabilidade também é do outro, não é?
Sem dúvida.
É compartilhada.
Sem dúvida, né? E não é só deste outro que está comigo, porque, enfim, pode ser que eu não tenha um outro, um parceiro, uma parceira em casa, mas que é uma responsabilidade social, que eu preciso ter isso. Eu preciso ter creche desde o início da vida disponível para todas as famílias que têm filhos. Creches públicas, eu preciso ter um sistema de saúde que assista essas crianças, essas famílias, eu preciso ter direitos trabalhistas, eu preciso ter, mais do que ampliar a licença maternidade, eu preciso ter licença parental, porque a licença maternidade você só está me dando mais trabalho. Melhor, é verdade, beleza, mas o outro continua tendo 5 dias. E aí, como é que ele está fora o tempo todo e eu estou lá chamando ele para trabalhar aqui comigo nessa tarefa que é cuidar de um bebezinho, né? Ou de uma criança que acabou de chegar?
É preciso aí compartilhar, ter essa rede de apoio toda para também conseguir curtir o que é legal, não é?
Sim. O que, que é a sanidade mental, né? O que, que é saúde mental? Saúde mental é a gente ter equilíbrio, não esse equilíbrio utópico, assim, achando que tudo na vida vai ser equilibrado. Vai ter hora que você vai trabalhar um pouco mais no seu emprego fora de casa, vai ter hora que você vai ter que investir mais no relacionamento, hora que você vai investir mais, né, naquela criança. Mas para ter, né, essa saúde mental, é preciso que a mulher tenha oportunidade de experimentar outras coisas e outros mundos na vida, né? Porque chega num determinado momento que você entende assim, eu não estou conseguindo projetar nada, né? Se você não tiver apoio, eu não consigo almejar nada, eu só vivo para o cuidado dessa criança. Essa é a realidade de muitas mulheres brasileiras. E aí, quando você abre o leque, quando você coloca uma rede de ajuda ali, e o pai não é rede de ajuda, tá, gente? O pai faz parte desse centro, desse triângulo que eu falo do cuidado, a mulher consegue ter um pouco mais de espaço para ela poder ser ela. Quem sou eu? Do que eu gosto? Né? Eu não sabia que música que eu gostava. Meu choque foi quando, no final do ano, na retrospectiva daqueles aplicativos de música, as minhas músicas mais ouvidas eram Mundo Bita. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, quem sou eu? Né?
Até deu um gancho aqui para a gente chamar um trechinho de um vídeo da Ellen. A Ellen Ramos, ela tem um canal no YouTube, já tem 7 anos, né, Ellen? Sim, 7 anos. E é para falar justamente da maternidade sem romantismo. É o Real Mother. Nós vamos ver um trechinho de um dos vídeos.
Beleza, galera?
Ao você se tornar mãe, além de você querer voltar a ser quem você era um pouco, pelo menos, também vai vir muitas coisas que você não sabia que você ia lidar. Coisas da sua psique, da sua cabeça mesmo. E vai ser difícil. Então eu sugiro assim, do fundo do meu coração... O quê? Vai fazer uma terapia, anjo. Tendo você uma rede de apoio, não adianta. É uma fase difícil, é uma fase que, eu não tô falando que não seja prazerosa, pode ser muito prazerosa, mas também é muito difícil e, de fato, é uma fase que a gente realmente fica, esquece um pouco da gente. Nossa! Olha, eu gosto, até que eu gosto, eu gostava disso. Será que eu ainda gosto disso? Porque ainda tem isso, né? Quando você vai voltando a ser quem você era, você vai vendo que você nunca vai voltar a ser quem você era.
Você nunca vai voltar a ser quem você era, né? Mas também, por outro lado, é bom isso?
Olha, eu acho bom, acho interessante, mas eu acho que eu acho bom porque eu tenho esse privilégio de fazer terapia, de fazer análise, de entender, porque pode ser bastante angustiante mesmo também, você lembrar das coisas que você era, porque o que a gente era é muito o que a gente podia ser também, e realmente a maternidade ela vem com às vezes com uma barreira de você não poder mais ser aquilo, né? E aí, só que claro, você vai descobrir várias coisas que você pode ser que sem ter filho, talvez você não pudesse. Então, eu não teria, por exemplo, esse canal. Talvez eu não estivesse aqui se eu não tivesse tido Caetano, né? Quem eu seria se eu não tivesse tido meu filho? Então, assim, é um multiverso, assim, são muitas possibilidades. E o que eu acho que é mais importante mesmo é, às vezes, essa reclamação de tô exausta, é um pedido de ajuda, tipo, gente, preciso de ajuda, quem pode me ajudar? O que a gente pode fazer? Eu acho que a Fê bate muito nesse ponto, realmente as políticas públicas são, assim, essenciais, são urgentes, é para ontem, assim, né?
E, Fê, nessa questão, né, de redes sociais também, que muitas vezes as mulheres buscam para ajuda, mas muitas vezes também se compara, não é? Acaba fazendo uma comparação, ah, funcionou, mas não funciona às vezes tudo, é uma dica, mas tem que saber também trabalhar isso, porque às vezes esse excesso de informação também pode trazer mais ansiedade.
Super, né? Até porque ele está trazendo mais ansiedade para todo mundo, não só para as mães, né? Então, é isso. A rede social vai te vender uma idealização do processo, inclusive do processo que seria se você não tivesse filhos, que é assim, se eu não tivesse filhos, eu teria essa liberdade absoluta de fazer tudo a hora que eu quiser. Teria? Teria mesmo? A gente tem realmente isso na sociedade que a gente vive? Você pode agora sair daqui e fazer uma viagem? Você pode largar tudo? Quem pode? Então, também tem um tanto disso, assim, né? E aí, nesse sentido, os grandes perfis, os influenciadores que a gente segue de maternidade vão contar de um recorte da vida deles, que é um recorte muito específico e geralmente muito glamourizado, muito, sei lá, feliz e tal, e a sua vida é uma quarta-feira comum, né? É isso. Eu acho que a gente se esforça para nem só desromantizar a maternidade, mas é não só virar uma coisa que é tudo muito difícil ou tudo muito incrível. Não, é uma coisa. É uma parte da sua experiência de estar aqui que você decidiu viver, ou enfim, ou não decidiu e teve que viver, e que tem coisas legais, que tem coisas que são chatas, tem momento que você curte de estar lá e tem momento que você queria estar fazendo outra coisa. É uma quarta-feira comum, eu brinco.
Quero terminar então com uma palavrinha final de vocês nesse sentido. Vocês colocaram aí que é difícil, a vida real, mas a importância de buscar essa saúde mental.
Não permitir que te coloquem capa de super-heroína, né? E entender que a saúde mental da criança também está relacionada com a nossa. Isso é importante. Então, as pessoas que convivem com a criança, cuidarem da sua saúde mental, isso reflete na saúde mental da criança, não só a mãe, né? Então, nos cuidar, fazer aquilo que, mesmo que seja minimamente, né? Sei lá, escutar um podcast tomando um banho sem se preocupar por 10 minutos. Às vezes não vai ser algo muito mirabolante, fazer uma academia todos os dias, né? Então, é realmente ter um tempinho, olhar para si, entender que esse olhar para si vai fazer bem para você, vai fazer bem para aquela criança e para o ambiente ao seu entorno, né? Mas, para isso, quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que falar de questões socioeconômicas também, né? Então, políticas públicas são essenciais para a saúde mental materna.
Ainda nesse sentido, Ellen, da mulher lembrar que ela existe, não é?
Eu defendo muito que as mães não podem ser só mães, né? Quando a gente se torna só mãe e deixa tudo que a gente é para trás, eu acho que isso é um caminho muito grande para uma depressão, para você se anular. Ou para daqui 20 anos você pensar, né? E aí? Porque os filhos crescem. E eles saem de casa, e eles vão viver as vidas, né? Vão se casar ou não, vão embora. E essa mãe que ficou sendo só mãe, vamos supor, esses 20 anos, o que acontece com ela depois de 20 anos? O que ela construiu? O que ela fez? Quem ela é, né? E aí a gente lida com essas mães, com a síndrome do ninho vazio, essa angústia. Então, eu sempre, quando eu encontro uma amiga, uma mãe, assim, eu falo assim, beleza, tá amando a maternidade, mas ame você também, você mulher, você indivíduo, o que você gosta de fazer, né? Tente não fazer tudo só para o seu filho, né? Não ser essa mãe que é provedora 100% do tempo.
Palavrinha final, Fê.
Bom, o primeiro ponto é procurar ajuda se você tiver uma situação muito ruim. A gente sabe que a gente tem um índice de depressão na maternidade muito alto. Agora, no mês de maio, tem até uma campanha que chama Maio Furta Cor, que fala da saúde mental materna, né? Então, o primeiro ponto seria esse. Um segundo ponto, assim, olhando mais global para a coisa e não pensando numa problemática específica de uma depressão, um transtorno de ansiedade, etc. e tal, tem amigas, tem a rede de amigas mulheres. Tem amigas, porque já tem estudos, inclusive, falando da importância dos vínculos de amizade entre mulheres para a saúde mental das mulheres. E eu acho que a gente cresce, eu brinquei com a história do ser adulto, a gente cresce e fica achando que a sua rede, o seu mundo é a sua familhinha. E a gente tem uma dificuldade de continuar fazendo rede com outras pessoas que estão de fora do meu meio familiar. Né? E a gente vai lá achando que agora eu já tenho, sei lá, 30, 40, 50 anos, não faço mais amigas novas. E não, tenho amigas. Essa seria a minha principal dica, se é que eu posso dar uma dica a essa.
Muito bem. Obrigada. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Doutora Marielle, até uma próxima. Até uma próxima, Fê.
Obrigada.
E a opinião fica por aqui. Acompanhe também nosso podcast, nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.